Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 20 de julho de 2022. Faltam 49 dias para o bicentenário da independência do Brasil.
E vamos ao destaque do dia: definidas regras para pagamento de parcelas extras do Auxílio Brasil e Auxílio Gás. Luciana Vasconcelos.
Os beneficiários do Auxílio Brasil vão começar a receber a parcela extra de R$ 200 a partir de agosto. As parcelas extras serão pagas na mesma data que é definida pelo número do NIS do beneficiário.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Combate à Covid-19.
Vamos tirar dúvidas sobre a vacinação de crianças entre 13 e 5 anos em uma entrevista ao vivo com o secretário executivo adjunto do Ministério da Saúde, Marcos Vinícius Dias.
Consumidores já podem denunciar ligações de telemarketing abusivo.
Criado o canal de reclamações do Ministério da Justiça.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
A partir do próximo mês, começam a serem pagas as parcelas extras do Auxílio Brasil.
O Ministério da Cidadania publicou hoje as regras para o pagamento de R$ 200 a mais no auxílio até dezembro.
E quem recebe o auxílio gás também vai começar a receber o valor dobrado a partir de agosto, em meses alternados.
Os beneficiários do Auxílio Brasil vão começar a receber a parcela extra de R$ 200 a partir de agosto. Nos próximos meses, até dezembro, as parcelas extras serão pagas junto com o valor original do auxílio, na mesma data que é definida pelo número do NIS do beneficiário. Atualmente, o valor mínimo pago pelo Auxílio Brasil é de R$ 400. Com a parcela extra, o mínimo será de R$ 600. Porém, há quem receba mais. É que os critérios para pagamento observam fatores como a estimativa de pobreza, a quantidade de famílias atendidas em cada município e o limite orçamentário anual do programa. Mas, para receber, as famílias precisam estar com os dados atualizados no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal nos últimos 2 anos e não ter divergências entre as informações do cadastro com o de outros bancos de dados federais. Também vai ter início, no mês que vem, o pagamento da primeira das 3 parcelas extras do Auxílio Gás. Com isso, em agosto, outubro e dezembro, somadas as parcelas tradicionais e as extras, será destinado o valor de 100% de um botijão a cada beneficiário. Os dois auxílios podem ser acumulados com os pagamentos de outras iniciativas de complementação de renda, como Bolsa Esporte Escolar, Bolsa Iniciação Científica e Inclusão Produtiva Rural. Luciana Vasconcelos para a Voz do Brasil.
Crianças de 3 a 5 anos já começaram a ser imunizadas contra a Covid-19 em alguns estados do país, atendendo à recomendação do Ministério da Saúde.
E o governo está articulando estratégias para a produção de doses suficientes do imunizante da Coronavac para toda essa faixa etária.
E sobre esse assunto, nós conversamos agora ao vivo com o secretário executivo adjunto do Ministério da Saúde, Marcos Vinícius Dias. Boa noite, secretário.
Boa noite, Nazi. Boa noite, Mariana. Prazer falar com a audiência de vocês, poder prestar esclarecimentos à população brasileira.
Secretário, por que é importante vacinar nessa faixa etária de 3 a 5 anos? Crianças pequenas também correm risco de vida ao contrair a Covid-19?
Bem, de fato a gente teve casos de Covid ao longo desses últimos 2 anos. As populações mais idosas corriam mais risco que os mais jovens, mas ainda assim a gente tem um risco de evolução grave, mesmo nas crianças jovens e sadias. Então é importante a imunização como um instrumento, uma arma para prevenir a evolução para as formas graves.
E a imunização dessas crianças segue alguma ordem de prioridade?
Assim também como a gente começou lá no início da pandemia, priorizando os grupos mais vulneráveis, também agora, nessa faixa etária de 3 a 5 anos, a gente está orientando que os crianças imunocomprometidas que têm alguma doença que fragilize e torne ela um pouco mais suscetível a uma evolução grave, seja primeiro imunizada.
Secretário, para começar essa vacinação, quantas doses já estão disponíveis para atender essas crianças? Elas foram remanejadas aí do calendário tradicional?
Sim, hoje nós já temos à disposição da população brasileira 1 milhão e 200 mil doses nos estados e, se for necessário, nós vamos fazer o gerenciamento junto com estados e municípios de realocar para eventualmente você ter lugares que você tem mais disponibilidade para lugares que você tem menos disponibilidade. Então, já está disponível, ninguém vai ficar sem vacina se assim desejar.
Pois é, uma pergunta que a gente faz é justamente qual a estratégia do Ministério, que o Ministério articula aí para aumentar a disponibilidade dos imunizantes nos estados e qual é a meta de doses que vocês pretendem aplicar nessas crianças dessa faixa etária.
Bem, como falei, a gente já tem já 1 milhão e 200 mil doses agora disponíveis para todas as crianças que os pais desejem levar para vacinação. E a gente vai vendo no dia a dia, junto com os estados e municípios, eventualmente algumas sobras de estados e municípios a gente pode realocar de forma complementar. E se for necessário, o Ministério da Saúde vai adquirir mais doses de vacina ao longo da necessidade.
E qual que é a meta de vacinação das crianças?
Olha só, nós vamos ofertar para todos aqueles que queiram se vacinar. Quanto mais gente se vacinar, melhor, porque a gente protege mais a nossa população. Então, o nosso objetivo é disponibilizar para todo mundo que tenha preencha os requisitos.
Secretário, no caso das crianças, qual o intervalo entre as doses até chegarem mais imunizantes? A recomendação é que se garanta a primeira dose para o maior número de crianças ou vai se completar aí o esquema de imunização das prioridades?
A gente vai fazer muito parecido como a gente fez lá no início do esquema de vacinação dos adultos. A orientação que se dá pela parte técnica é o seguinte, o intervalo das doses da Coronavac são de 28 dias, entre a primeira dose e a segunda dose. Então, aquela criança que tomou a primeira dose, o que se orienta é que se já deixe reservado essa dose de reforço e à medida que for chegando mais vacinas, a gente vai seguindo o restante desse grupo prioritário.
Agora, secretário, uma pergunta que eu tenho certeza que preocupa os pais e os familiares. As crianças recebem a mesma vacina dos adultos e se há registro de reações pós-vacinação?
Essa é uma das vantagens, por exemplo, da Coronavac. Ela é a mesma forma que a gente já está acostumado aí com os adultos. É também a mesma posologia, a mesma apresentação, a mesma quantidade para as crianças, né? Toda estratégia de vacina, Mariana, todas as vacinas, elas têm um risco potencial de efeitos colaterais. Felizmente, os eventos que foram registrados com a Coronavac são eventos leves. Portanto, existe aí, por parte da Anvisa, que é a agência reguladora, um órgão de Estado, a segurança, né, que ela é segura e efetiva, de modo que não vale a pena a gente correr o risco de não vacinar com medo de um eventual efeito adverso.
Secretário, a Coronavac já foi autorizada em crianças de diferentes faixas etárias em pelo menos 5 países. No caso do Chile, por exemplo, crianças de 3 anos já estão sendo vacinadas desde o ano passado. Como é que está sendo a experiência com adolescentes aqui no Brasil?
Olha só, essa é uma informação importante. O Chile, que é um país vizinho nosso, um país que tem uma estrutura de saúde bastante organizada, e eles têm uma experiência grande com essa. Quase 500 mil crianças já foram acompanhadas lá e com bastante custo-efetividade. Então, acho que é uma experiência de um país vizinho, assim como outros países que já autorizaram previamente o uso nessa faixa etária. A gente vai seguir nesse mesmo caminho, acreditando que vai ser uma estratégia boa para proteger nossas crianças.
Agora, tem alguma diferença na recomendação, então, para crianças que já têm os 5 anos completos? O que é que muda aí de 3 a 5 anos para a partir de 5 anos?
Hoje, com 5 anos, a partir de 5 anos, você tem, além da Coronavac, você tem disponível hoje, já autorizado pela Anvisa, o uso de um outro vacina, que é a vacina da Pfizer. Então, as crianças a partir de 5 anos, você tem uma dupla oportunidade, uma dupla opção de marca de vacina, tanto da Coronavac como da Pfizer.
Então, o que muda é só o imunizante em si, né? A marca do imunizante.
Sim, o importante é a gente estar imunizado. O brasileiro sempre teve uma adesão muito grande à vacina e a gente nunca foi uma preocupação nossa a marca da vacina. Aquela que está disponível, a gente toma e o importante é a gente se proteger.
Agora, secretário, no caso das demais faixas etárias e de uma forma geral, como é que está a adesão às doses da vacina, inclusive as de reforço? Qual a importância de se completar esse esquema vacinal?
Bem, esse é um desafio, né? A gente tem, não só de agora, mas nos últimos 10 anos, a gente viu perdendo um pouco a força da população de adesão ao esquema de vacinação, não só para a Covid, mas para outras doenças. Isso é um paradoxo porque, à medida em que a gente teve um êxito muito grande no PNI e várias doenças foram erradicadas, isso de alguma forma relaxou a população em relação à necessidade e efetividade da vacina. E é muito importante a gente recuperar, né, vamos dizer assim, essa cultura muito positiva que o Brasil tem de se vacinar, de se imunizar, tanto os adultos quanto as crianças. Então, esse é o desafio que nós temos que ter, não é uma coisa de agora, mas nós vamos superar e recuperar essa credibilidade que o sistema de vacinação brasileiro tem.
Pois é, inclusive é importante, né, secretária, a gente lembrar justamente que existem outras vacinas que estão disponíveis, continua aí, por exemplo, a imunização da vacina contra a gripe, a influenza, e é importante as pessoas estarem atentas a essas vacinas também, né?
Sem dúvida, Maria. Nós estamos vivendo uma época que aqui para a gente é o inverno. Naturalmente, as pessoas ficam um pouco mais confinadas. Nessa época do ano, os vírus respiratórios circulam em maior intensidade e a gripe, ela é uma doença mais prevalente nessa época do ano. E pode levar a óbito. A gente, claro que a maior parte das pessoas tem evolução leve, mas também pode ter uma evolução grave. De modo que você tomar uma vacina que, de fato, previna essa infecção é muito importante. E a gente está disponibilizando, mais de 80 milhões de doses já foram disponibilizadas nos postos de saúde do Brasil.
Como é que está a cobertura vacinal, secretário, da gripe?
A gente pretende e deseja ampliar mais, né? Dessas 80 milhões de doses que foram ofertadas, em torno de 50 milhões foram aplicadas. Então, a gente tem ainda uma parte da população que tem necessidade de se vacinar e a gente está fazendo esse apelo aqui de público que procure posto de saúde. Em cada cidade do Brasil tem um posto de saúde, tem o SUS, e se vacine porque é importante.
Nesse caso, 30 milhões de doses significam 30 milhões de pessoas que deveriam ter se vacinado e não se vacinaram?
Aproximadamente sim, porque essa vacina, Mariana, ela é de dose única. Então, você faz uma aplicação anual. Então, a gente tem 30 milhões de doses. Então, são 30 milhões de pessoas, é bastante pessoa, bastante gente.
Secretário, vamos falar um pouquinho de reforço das doses aí das vacinas antirrábicas para imunização de cães e gatos. Quantas doses aí já foram distribuídas e qual a importância dessa medida?
Os animais domésticos, eles fazem parte do nosso dia a dia, né? Cães e gatos. Então, a raiva, Nazi, eu aprendi na faculdade, é o seguinte: é uma doença que não se pode ter porque ela é fatal, né? E uma das formas de você prevenir isso é com a vacinação antirrábica. Nós já distribuímos mais de 12 milhões de doses que estão também disponíveis em todo o Brasil para vacinação de cães e gatos. E isso é um compromisso que a gente tem que ter, porque é uma forma de prevenir uma doença que é potencialmente fatal. Então, é importantíssimo essa campanha e a vacinação desses animais.
Secretário, e um outro caso que vem aí preocupando as pessoas é a tal da monkeypox, né? A varíola dos macacos. Foram confirmados mais de 440 casos da doença aqui no Brasil até agora. O que é que está sendo feito? Como é que o Ministério vê essa doença especificamente?
Bem, todo o aparato de vigilância do Ministério da Saúde está a postos, monitorando em todos os estados do Brasil esses casos. Conforme você disse, em torno de 500 casos já foram registrados. Outros, tantos 200 ou 300 casos já foram descartados. É, de fato, uma doença que está tendo uma projeção mundial, não é? Felizmente, ela tem até agora uma evolução leve. As pessoas que a contraem, ela tem uma característica autolimitada, não tem um tratamento específico. Mas é uma coisa que nos preocupa, a gente está monitorando e é importante ficar vigil nesse aspecto.
Bom, nós conversamos ao vivo com o secretário adjunto, secretário executivo adjunto do Ministério da Saúde, Marcos Vinícius Dias. Secretário, obrigado aqui pela participação na Voz.
Obrigado a vocês pelo convite. Um abraço.
E o Brasil é referência mundial quando se fala em transplantes de órgãos.
E é pelo SUS que são realizados 90% dos transplantes no país.
Desde a criação do paciente, desde a inscrição do paciente até a captação de órgãos e cirurgia, tudo é acompanhado com transparência.
Quem vê hoje o DJ Bruno Lobo, de 38 anos, não imagina que ele perdeu o fígado em um ataque fulminante de hepatite.
Eu fui levado para o hospital inconsciente, já cheguei inconsciente no hospital e acordei um mês depois de um coma profundo, já transplantado.
Já a gaúcha Liege Cautério, de 49 anos, que virou atleta, esperou por 5 meses para ganhar um novo pulmão.
Eu fui diagnosticada com uma doença chamada fibrose pulmonar. Eu transplantei o pulmão esquerdo, que é o que me dá fôlego para a vida hoje.
Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem o maior sistema público de transplantes de órgãos do mundo, com atendimento de quase 90% dos procedimentos pela rede pública. O sistema integra as secretarias de saúde de todos os estados e municípios. O Ministério da Saúde lançou uma ferramenta para monitoramento de dados sobre o número de órgãos transplantados. Em 2021, foram feitos 278 transplantes. transplantes. E só nesses primeiros 6 meses de 2022 foram 140. A nefrologista e coordenadora do Núcleo de Transplantes do Instituto de Cardiologia e Transplantes do Distrito Federal, Ellen Souto Siqueira, comenta sobre a nova ferramenta.
Eu vejo com ótimos olhos que os processos do transplante possam estar mais transparentes para as pessoas checarem. O Sistema Nacional de Transplante é algo muito sério.
Quando há um chamado, começa a logística do transporte com o apoio da Força Aérea Brasileira, como explica o Brigadeiro do Ar da Força Aérea Brasileira, Francisco Bento Antunes Neto.
Temos várias equipes 24 horas por dia, 7 dias por semana, com um tempo de reação de 2 horas. E nós vamos lá utilizar a aeronave que tiver disponível para salvar uma vida.
E o Bruno Lobo, o DJ do início da nossa matéria, faz um apelo ao lado amoroso de cada pessoa.
Vamos doar vida, sejam heróis da vida normal, doando órgãos, salvando muitas vidas.
Antes da cirurgia, os pacientes passam por uma consulta com uma equipe especializada e entram numa fila de espera que funciona sobre critérios de tempo, de inscrição e urgência. Reportagem Cleide Lopes.
Para acessar os dados de transplantes, é preciso ter inscrição na plataforma gov.br e no Sistema Nacional de Transplantes, na página snt.saude.gov.br.
Desconto de até 95% para o pagamento de débito.
Você vai ouvir daqui a pouco detalhes de programa do governo que permite a agricultores familiares renegociarem dívidas de crédito rural.
Mais inclusão.
Agora, a pessoa surda ou com deficiência auditiva pode ser acompanhada em uma agência do INSS pelo seu intérprete ou tradutor de Libras, que é a língua brasileira de sinais.
Antes da pandemia, Larissa Melo, que é surda, procurou uma agência do Instituto Nacional do Seguro Social em Brasília para dar entrada no benefício de prestação continuada. Ela foi com a sua amiga Andréia Fernandes Trigueiro, que é intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Na época, a tradutora não conseguiu entrar para acompanhar o atendimento. E é a Andréia que nos ajuda a conversar com a Larissa e traduz para a gente como a Larissa se sentiu na ocasião.
Ela não entendia nada, por ser surda ela não entendeu nada. É um sentimento muito ruim.
Para que casos como o da Larissa não aconteçam mais, o INSS alterou uma regra de atendimento e autorizou por meio de portaria que a pessoa surda ou com deficiência auditiva possa ser acompanhada pelo seu intérprete ou tradutor de Libras. Para Cláudio Castro Panoeiro, secretário nacional dos direitos das pessoas com deficiência, a mudança traz benefícios para o INSS e para o cidadão.
Do ponto de vista do INSS, da autarquia, ela está ganhando mais eficiência, porque ela tem um quadro de pessoas que falam língua brasileira de sinais, mas é um quadro limitado, nem todos os seus funcionários hoje estão habilitados a falar língua brasileira de sinais. Ora, quando ele permite que o surdo leve o seu intérprete, ele garante o quê? Que aquela informação que ele está passando para o surdo vai chegar a essa pessoa e o serviço vai poder cumprir o seu verdadeiro papel. Do lado da pessoa surda, é a possibilidade de acessar um serviço oferecido pelo Estado sem as barreiras que ele normalmente enfrenta em decorrência da sua situação.
Informações sobre atendimento e agendamento podem ser obtidas no aplicativo Meu INSS ou no telefone 135. Dados do IBGE apontam que 5% da população brasileira é composta por pessoas que são surdas. Esta parcela corresponde a mais de 10 milhões de cidadãos. Destes, mais de 2 milhões possuem surdez profunda, ou seja, não escutam absolutamente nada. Reportagem Gabriela Noronha.
Se você é agricultor familiar e tem uma dívida de crédito rural, atenção! Agora pode ser a oportunidade de zerar as pendências.
O governo está oferecendo descontos de até 95% para o pagamento desses débitos.
O programa de liquidação de crédito rural prevê descontos de 60% a 95% para o produtor que pagar tudo o que deve em uma única vez. Podem negociar o pagamento em condições especiais os pequenos produtores com débitos vencidos até 30 de junho de 2021. O maior desconto de 95% é destinado aos produtores que são pessoa física e têm dívidas de até R$15 mil. O coordenador-geral da Dívida Ativa da União e do FGTS, Théo Dias, explica os descontos e lembra que a negociação só vale para quem é agricultor familiar.
Os descontos variam conforme o valor do crédito. Então, quanto maior o crédito, menor o desconto. O desconto também varia se se tratar de pessoa jurídica. O aderente tem que ser agricultor familiar e, ao aderir a essa negociação, ele declara para a administração pública que é agricultor familiar nos termos da lei. Aquele que explora a propriedade rural com a sua família, que tem dela a sua principal fonte de renda e que não tem propriedade com tamanho superior a 4 módulos fiscais.
A negociação também abrange as dívidas referentes ao Fundo de Terras e da Reforma Agrária, inscritas na Dívida Ativa da União até 31 de março de 2021. Para aderir aos descontos, o produtor pode acessar o portal Regularize no endereço regularize.pgfn.gov.br na aba Negociar Dívidas. A adesão deve ser feita até o próximo dia 30 de dezembro, mas o pagamento do valor deve ser feito até o último dia útil do mês em que o agricultor fizer a adesão. Quem aderir em julho, por exemplo, deve pagar a dívida com desconto até o dia 31 deste mês. Com locução de Graziela Mendonça, reportagem Carla Fagundes.
Já está em funcionamento o canal digital do Ministério da Justiça e Segurança Pública para denúncias sobre telemarketing abusivo.
Os consumidores devem informar a data e o número de origem da chamada com DDD, se souberem, o nome do telemarketing ou qual empresa representa e se foi dada permissão para a oferta de produtos e serviços.
A apuração sobre possíveis acessos vai ser feita pela Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor, em parceria com os PROCONs estaduais.
O telemarketing abusivo é aquele que importuna e assedia indevidamente os clientes, com ligações excessivas, para oferecer produtos e serviços não solicitados.
Desde o último dia 18 de julho, 180 empresas de telemarketing estão com atividades suspensas por cometerem esse tipo de abuso.
Os cidadãos já podem acessar a página denuncia-telemarketing.mj.gov.br. Eu vou repetir, denuncia-telemarketing.mj.gov.br.
A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, atualizou a tabela de preços mínimos do frete rodoviário de cargas.
A atualização é feita para aplicar a variação da inflação sobre os itens de custo da prestação do serviço, como insumos e remuneração dos trabalhadores.
Com isso, foi aplicada a variação do preço do óleo diesel S10 no período de 10 a 16 de julho deste ano.
E também o IPCA acumulado de dezembro de 2021 a junho de 2022.
Com isso, as tabelas de piso mínimo de frete terão um aumento médio que varia de 0,87% para operações com veículo automotor de alto desempenho a 1,96% para carga lotação.
A tabela de preços mínimos dos fretes pode ser conferida no site da ANTT em portal.antt.gov.br.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU. O TCU promove nesta quinta-feira, dia 21, às 14h30, o evento Força Tarefa Cidadã 2022, compromisso pela transparência pública. O encontro vai apresentar os resultados das avaliações dos municípios que participaram da iniciativa este ano. O webinário será transmitido ao vivo pelo canal oficial do TCU no YouTube. Durante o evento, será demonstrado a forma como o TCU pretende utilizar esses dados em ações de fiscalização. A Força Tarefa Cidadã é uma ação colaborativa entre as redes de controle da gestão pública, a sociedade civil organizada e os gestores públicos municipais. O objetivo é contribuir para a transparência e o cumprimento dos aspectos legais para a aplicação correta dos recursos públicos. Acesse www.tcu.gov.br e saiba mais.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF e TSE promovem seminário internacional sobre combate à desinformação.
STJ decide que o hospital público deve indenizar por assassinato de paciente internado.
Caixa Econômica Federal é condenada a indenizar trabalhadora por erro em inscrição no PIS.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
STF e TSE promovem seminário internacional com professor de Oxford e de ex-consultor digital de Barack Obama.
Os palestrantes falaram sobre o combate à desinformação e as formas de tentar contê-la por meio de uso da tecnologia e de técnicas de identificação. Fábio Ruas.
O Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral, em parceria com o Instituto Vero, promoveram nesta quarta-feira um seminário virtual com palestras de especialistas mundiais em desinformação. O evento teve transmissão ao vivo pelos canais do YouTube, do STF e do TSE. De acordo com a secretária de Comunicação Social do Supremo, Mariana Oliveira, o seminário é uma importante iniciativa para incrementar o programa de combate à desinformação do STF, instituído em 2021, para enfrentar fake news e discursos de ódio contra a corte e integrantes dela.
Um hospital público no Rio Grande do Sul deverá indenizar a mãe de um paciente morto a tiros enquanto estava internado no local.
A decisão é do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa.
O Tribunal de Justiça Estadual cassou a sentença que condenava a fundação que administra o hospital a indenizar a mãe da vítima em R$35 mil, avaliando que o dano-morte decorreu de fato de terceiro. Mas a segunda turma do STJ deu provimento ao recurso especial da mãe e restabeleceu a sentença. O ministro relator Og Fernandes afirmou que o Estado responde de forma objetiva até por atos omissivos, quando comprovado vício ou precariedade no serviço por falha no dever legal de agir. E para o ministro, a atividade dos hospitais, além do serviço médico, inclui a estadia. Assim, no caso de hospital público, o Estado deve disponibilizar condições necessárias para isso, inclusive serviço de segurança.
Sexta turma do TST autoriza a dispensa de empregado concursado de empresa estatal privatizada.
Com a privatização da companhia, não há mais a necessidade de motivação do ato de dispensa de empregados. Anderson Conrado.
A sexta turma do Tribunal Superior do Trabalho considerou válido o ato de dispensa sem justa causa de um securitário contratado por meio de concurso público pelo IRB Brasil Resseguros. A seleção ocorreu antes da privatização dessa empresa estatal e a dispensa se deu após. Pela decisão, o empregado público pode ser dispensado sem a necessidade de motivação depois do processo de privatização da empresa em que atuava.
Justiça Federal determina que Caixa Econômica indenize trabalhadora por erro em inscrição no PIS.
Os dados da funcionária foram escritos de forma errada por 15 anos, entre 1995 e 2010. Ricardo Moreira.
A mulher ingressou com a ação com pedido de indenização e regularização da inscrição no PIS depois de consultar o Cadastro Nacional de Informações Processuais e identificar que os dados pessoais dela estavam em nome de outra pessoa. A Justiça Federal em Osasco, São Paulo, estabeleceu o valor de R$7 mil a título de dano moral, sem julgar a reparação material. A trabalhadora recorreu e a segunda turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região reconheceu o direito à indenização por dano material.
O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve decisão que confirmou multa ambiental aplicada a uma empresa dona de armazém de açúcar que pegou fogo e causou a emissão de poluentes na atmosfera e nas águas do Estuário de Santos.
De acordo com o processo, o melaço do açúcar foi levado ao estuário pela água utilizada pelos bombeiros para o controle do incêndio. Fato parecido já havia acontecido com a mesma empresa 2 anos antes.
A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo aplicou multa, que foi mantida pelo tribunal.
O magistrado entendeu que houve culpa da empresa porque as medidas adotadas foram insuficientes para minimizar ao máximo as consequências do incêndio.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Anote ou acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite
e até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Congresso Nacional deve analisar extensa lista de medidas provisórias após recesso parlamentar. Proposta que regulamenta a profissão de salva-vidas volta para nova análise da Comissão de Assuntos Sociais. Projeto de Jorge Cajuru pode garantir direito ao transporte escolar para estudantes universitários. Texto aguarda a votação da Comissão de Educação. Boa noite. Na volta do recesso parlamentar, o Congresso Nacional terá pelo menos 21 medidas provisórias para analisar. O repórter Pedro Pincer tem os detalhes.
Entre as que tramitam há mais tempo, estão a que disciplina o trabalho híbrido e auxílio alimentação para quem tem carteira assinada, a que flexibiliza a lei trabalhista em caso de calamidade pública e a que fixa novas datas para o recolhimento de encargos por parte dos empregadores domésticos e apresenta regras adicionais sobre o programa de simplificação do microcrédito digital. A senadora Margarete Busetti, do Progressistas de Mato Grosso, destaca a importância do chamado Sim Digital.
É o aumento dos patamares das linhas de créditos a serem concedidos para a pessoa física e para a pessoa jurídica, que passam respectivamente de R$ 1.000 para R$ 1.500 e de R$ 3.000 para R$ 4.500.
Outras MPs que aguardam análise dizem respeito a normas especiais para as compras, as contratações e o desenvolvimento de produtos e de sistema de defesa e o aumento do prazo do Plano Nacional de Cultura até 2024. Para o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, o governo não pode ignorar o setor.
O setor gera 1 milhão de empregos diretos e movimenta mais de 10 bilhões na economia. Isso representa em torno de 2,6% do PIB.
Entre os objetivos do plano estão a abertura de 15 mil pontos de cultura por todo o país e o aumento da quantidade de municípios com algum tipo de equipamento cultural.
Também na volta do recesso parlamentar, a Comissão de Assuntos Sociais vai analisar novamente o projeto que regulamenta a profissão de salva-vidas. A proposta foi modificada na Comissão de Constituição e Justiça para garantir o trabalho para quem já está na atividade. Repórter Roberto Fragoso.
Para exercer a atividade, o salva-vidas deverá ter mais de 18 anos, ensino médio completo, curso profissionalizante com carga mínima de 160 horas, com reciclagem a cada 2 anos, apresentar atestado de saúde física e mental e passar em uma prova prática de corrida e natação. A jornada será de no máximo 40 horas por semana, com direito a seguro de vida e acidentes, e no caso de exposição a agentes nocivos à saúde, adicional de insalubridade e aposentadoria especial. A proposta foi modificada para garantir o trabalho para quem já exerce a atividade. Outra mudança foi o fim da exigência de contratação mínima de 2 salva-vidas para cada 300 metros quadrados de superfície de piscinas públicas e coletivas, o que incluiria, além de clubes, escolas, condomínios, hotéis e parques. O relator Humberto Costa, do PT de Pernambuco, argumentou que a medida poderia limitar o acesso à recreação e ao esporte.
Tal dispositivo veicula matéria estranha à regulamentação da profissão ao tratar de normas específicas de segurança em ambientes aquáticos. É preciso refletir sobre efeitos deletérios deletérios da regra em questão, especialmente diante das comunidades mais vulneráveis. Segundo o texto original, uma piscina olímpica exigirá a presença de 8 profissionais. Quantos estados e municípios brasileiros seriam capazes de manter um centro aquático público diante dessa exigência? Pouquíssimos, sem dúvida.
Os guarda-vidas atuarão no resgate e salvamento em ambientes aquáticos, na prevenção de acidentes por meio de atividades educativas e orientação sobre riscos de afogamento e no registro de ocorrências. Os trabalhadores terão direito ainda a uniformes adequados para o trabalho sob o sol, equipamento de proteção individual e materiais de primeiros socorros.
O Senado terá em novembro uma sessão especial para debater a campanha sobre diabetes. A ideia é ressaltar os esforços dos agentes envolvidos na campanha e destacar o impacto da doença no país. Repórter Bianca Mingotti.
O requerimento para a realização da sessão especial foi apresentado pelo senador Alexandre Silveira, do PSD de Minas Gerais, e tem como objetivo destacar o Novembro Diabetes Azul, que é uma campanha que visa a conscientização sobre a diabetes. A ideia da sessão é ressaltar os esforços dos agentes envolvidos na campanha, além de falar sobre o impacto da doença no país. Segundo dados do Atlas do Diabetes 2021, divulgado pela Federação Internacional de Diabetes, o Brasil é o 6º país em incidência de diabetes no mundo e o primeiro na América Latina. Há no Brasil 15,7 milhões de adultos diabéticos. O senador Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, que é diabético, demonstrou preocupação com os brasileiros acometidos pela doença.
Infelizmente, hoje, ela apresenta um empate técnico com o AVC e com a hipertensão. Ela não é mais a terceira. A cada 10 brasileiros, 2 são diabéticos. E não existe pré-diabético. Há falhas no Brasil inteiro hoje em relação à forma como o SUS recebe os diabéticos.
A Federação Internacional de Diabetes e a Organização Mundial da Saúde definiram o dia 14 de novembro como o Dia Mundial do Diabetes, tendo a cor azul como símbolo. De acordo com o requerimento, a sessão especial deve acontecer no dia 11 de novembro.
A Presidência da República sancionou a lei que instituiu o 11 de agosto como Dia Nacional do Laringectomizado. A lei é oriunda de uma proposta da Câmara dos Deputados aprovada pelo Senado em junho. A repórter Regina Pinheiro tem os detalhes.
No Dia Nacional do Laringectomizado, 11 de agosto, serão efetivadas anualmente ações relacionadas à detecção precoce do câncer de laringe e à conscientização da população em relação à doença. Conforme o Instituto Nacional de Câncer, INCA, quanto mais precocemente for feito o diagnóstico do câncer de laringe, maior a possibilidade de o tratamento evitar a laringectomia total, que é a retirada da laringe, causando a perda da voz fisiológica e sendo necessária a traqueostomia definitiva. A relatora do projeto, senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, alertou sobre os principais sintomas.
Faz necessária a conscientização da sociedade no sentido de buscar apoio médico quando surgir de forma contínua, inadvertida e persistente os sintomas mais comuns da doença: dor durante a deglutição, rouquidão e falta de ar.
De acordo com o INCA, o fumo e o consumo de bebida alcoólica são os principais fatores de risco.
A senadora Maria das Vitórias, do PSD, pediu que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes não interrompa os trabalhos de manutenção da BR-364, rodovia que corta o território do Acre e é considerada vital para a população do estado. Ela afirmou que o trecho que vai de Cruzeiro do Sul à capital Rio Branco está praticamente intransitável.
Para que todos tenham noção da situação, antes levávamos 7 a 8 horas para percorrer de Cruzeiro do Sul a Rio Branco. Agora levamos mais de 18 horas, dependendo de dias chuvosos.
Maria das Vitórias lembrou que no Acre e em geral na Amazônia, basicamente há duas estações do ano: a chuvosa e a menos chuvosa, sendo que agora a região está em pleno verão amazônico, quando as chuvas são mais esparsas, único período em que se pode executar grandes obras. Ela acrescentou que daqui a alguns meses, no final de outubro, inicia-se o rigoroso inverno amazônico, quando as chuvas são constantes e haverá o risco de perder todas as ações que foram executadas para manter a BR aberta. A Comissão de Educação pode votar após o recesso parlamentar o projeto do senador Jorge Cajuru do Podemos de Goiás, que garante o direito ao transporte escolar aos alunos de baixa renda matriculados em universidades, mesmo nas localidades mais remotas. O parecer do relator senador Paulo Rocha, do PT do Pará, já foi apresentado ao colegiado. Repórter Marcela Cunha.
O objetivo é resolver o problema da falta de rotas regulares entre pequenas cidades e as instituições de ensino, que, quando existem, cobram preços proibitivos. Foi o que explicou o relator da proposta, senador Paulo Rocha, do PT do Pará.
O objetivo é resolver o problema de transporte do pessoal do interior do nosso país, porque geralmente os cursos de educação superior só tem nas grandes cidades ou nas capitais.
A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios vão se organizar em regime de colaboração para cobrir os custos com o transporte. O senador Wellington Fagundes, do PL do Mato Grosso, fez um pedido de vista para analisar os detalhes da proposta antes da votação.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara deve analisar projeto que adia a revisão da lei de cotas para universidades em agosto.
Entidades pedem apoio de deputados para obrigar planos de saúde a cobrir procedimentos.
Parlamentares destacam destinação de emendas a diversos setores.
Boa noite. Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, comemora a liberação de emenda de sua autoria no valor de R$ 368 mil para a construção de um campo de futebol no povoado Sagrima, em Buriticupu. O deputado antecipa que, em breve, os moradores da cidade poderão contar com mais recursos de emendas suas.
Hildo Rocha explica que uma emenda no valor de R$ 1 milhão permitirá a construção do estádio de futebol do município e outra de mais de R$ 1 milhão vai financiar uma nova escola em Buriticupu.
Léo de Brito, do PT, informa que destinou R$ 800 mil para a construção de um auditório na escola Elozira Tomé, em Rio Branco. Ele acrescenta que enviou R$ 2 milhões para a Universidade Federal do Acre desenvolver programas de combate ao racismo e ações de apoio aos indígenas e às mulheres.
Léo de Brito ressalta que, ao longo de seus dois mandatos como deputado federal, já destinou mais de R$ 35 milhões para investimentos no ensino superior do Acre.
Emidinho Madeira, do PL, destaca que garantiu recursos de emendas parlamentares para fortalecer a educação pública nas regiões sul e sudoeste de Minas Gerais, como, por exemplo, os institutos federais de Pinhuí e Passos e a Universidade de Alfenas.
Edminho Madeira também visitou o Hospital Veterinário da Universidade de Muzambinho, aparelhado com equipamentos comprados com recursos de emendas parlamentares. Segundo ele, o hospital único da região vai atender cidades num raio de 200 quilômetros.
Benis Leocádio, do União, destaca a entrega de uma máquina perfuratriz para a Associação dos Municípios do Litoral Agreste e Potengi, na cidade de Espírito Santo. O deputado afirma que a chegada do equipamento vai contribuir para o enfrentamento à seca no Rio Grande do Norte.
Benis Leocádio lembra que, recentemente, uma outra máquina foi entregue à população do Oeste Potiguar, no município de Pau dos Ferros. Ele conta que as aquisições só foram possíveis graças à aprovação de emendas ao Orçamento Geral da União.
Saúde.
Participantes de audiência pública realizada na Câmara pediram o apoio de deputados para obrigar os planos de saúde a cobrir procedimentos após decisão da Justiça de que apenas o rol de atendimentos previsto pela Agência Nacional de Saúde Suplementar será obrigatório. O repórter Murilo Souza tem os detalhes.
Entidades que representam pessoas com deficiência cobraram da Câmara dos Deputados medidas urgentes para assegurar a cobertura obrigatória pelos planos de saúde de exames, tratamentos e terapias com indicação médica. A expectativa é que a casa aprove um projeto de lei regulamentando o assunto. A principal queixa se concentra na decisão do Superior Tribunal de Justiça, que desobrigou as operadoras dos planos de custear despesas não previstas no chamado rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. Para a maioria dos ministros da corte, a mera recomendação médica para tratamento não é suficiente para obrigar o custeio pelas operadoras. O tribunal estabeleceu, no entanto, situações excepcionais, prevendo a cobertura obrigatória para terapias com recomendação médica que não tenham substituto no rol da ANS. Fundadora do Instituto Lagarta Viva Pupa, que dá suporte a famílias de pessoas com deficiência, Andréa Werner criticou a decisão do STJ.
No último dia 8 de junho, o STJ decidiu que o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS é taxativo, ou seja, os planos de saúde só são obrigados a cobrir o que está nesse rol.
A deputada Rejane Dias, do PT do Piauí, que propôs o debate na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, lembrou que desde o dia 22 de junho, um grupo de trabalho da Câmara, criado pelo presidente Arthur Lira, já discute uma saída para o impasse que opõe operadoras e usuários de planos de saúde.
Pense a complexidade que é mexer com um negócio desse. Porque você mexe com plano de saúde, são muitas doenças, muitas coisas que você tem que levar em consideração. Mas lá é pacificado entre os parlamentares de que, em primeiro lugar, vidas. O que está em jogo são as vidas das pessoas.
Representante da Rede Brasileira de Inclusão, Jéssica Borges, demonstrou preocupação principalmente com famílias que temem a interrupção de tratamentos que não constam do rol da ANS. Ela lembrou ainda o compromisso assumido pelo presidente da Câmara de encaminhar um texto equilibrado que atenda também as operadoras de planos de saúde. Um dos projetos de lei em tramitação na Câmara dos Deputados obriga operadoras de planos de saúde a custear tratamentos não previstos na cobertura mínima obrigatória, o chamado rol de procedimentos, se houver solicitação médica justificada por relatório circunstanciado. O texto está sendo analisado juntamente com outros 52 projetos que tratam do funcionamento dos planos de saúde. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Previdência. Professor Israel Batista, do PSB do Distrito Federal, critica a intenção do governo de mudar a gestão da Previdência dos servidores e funcionários das autarquias e fundações para o INSS. Na opinião do deputado, o órgão que já vive uma grande carência não tem como assumir mais demandas e responsabilidades.
Professor Israel Batista observa que há um déficit de 10 mil servidores no INSS, o que prejudica o funcionamento do Instituto. Ele entende que o Congresso precisa impedir a mudança e pressionar o governo a autorizar a realização de um concurso público.
Ricardo Silva, do PSD de São Paulo, reclama da demora na votação da proposta que institui o 14º salário para os aposentados e pensionistas do regime geral da Previdência. Ele lembra que o segmento ficou sem auxílio emergencial durante a pandemia e deve ser recompensado pelo esforço que fez.
Ricardo Silva ainda propõe a suspensão do pagamento dos empréstimos consignados por um prazo de 4 meses. O deputado antecipa que a pressão dos bancos contra a matéria será grande, mas o Congresso precisa mostrar que a prioridade é a população.
Desenvolvimento Regional.
Vanderlei Macris, do PSDB, avalia que o governo de São Paulo tem feito um bom trabalho no processo de recuperação fiscal do Estado. O deputado entende que as propostas da reforma administrativa, reforma fiscal e reforma previdenciária foram capazes de colocar o Estado no rumo certo.
Vanderlei Macris também elogia a política municipalista da gestão estadual. Segundo ele, o governador atua junto com prefeitos e vereadores para discutir os problemas mais urgentes e a liberação de recursos para as áreas mais necessitadas.
General Peternelli, do União de São Paulo, pede urgência na aprovação de projeto que torna o CPF número único de identificação dos brasileiros nos bancos de dados de serviços públicos.
General Peternelli explica que o projeto já havia sido aprovado na Câmara, mas foi alterado pelos senadores e aguarda nova apreciação dos deputados para virar lei.
Habitação.
Jones Moura, do PSD do Rio de Janeiro, celebra a aprovação de projeto na Comissão de Segurança Pública da Câmara que reserva unidades do programa Casa Verde e Amarela para policiais. Ele ressalta que estão incluídos na proposta policiais federais, civis, militares, penais e guardas civis.
Para Jones Moura, o avanço da matéria na comissão mostra que a Câmara tem cada vez mais buscado priorizar o policial. Segundo o parlamentar, quanto mais valorizada for a carreira policial, mais segura será a sociedade.
Eleições.
José Guimarães, do PT do Ceará, chama de inaceitável o decreto presidencial que amplia os poderes da Advocacia Geral da União. Segundo ele, a partir de agora, o órgão passa a emitir parecer prévio sobre a legalidade de medidas de âmbito eleitoral, em vez de opinar apenas quando provocado pela Justiça.
Na opinião de José Guimarães, o aval prévio da AGU serviria para dar mais respaldo jurídico às medidas governamentais que fossem contestadas no Tribunal Superior Eleitoral. O deputado conta que a bancada do PT já entrou com projeto de decreto legislativo para suspender a medida.
Na avaliação de Marcelo Calero, do PSD do Rio de Janeiro, o ofício do Ministério da Justiça ao Tribunal Superior Eleitoral, informando que a Polícia Federal poderá desenvolver programas próprios para apuração dos resultados nas próximas eleições, é mais um ataque à democracia brasileira.
Marcelo Calero também alerta para o uso das Forças Armadas como instrumento de boicote às urnas eletrônicas. O deputado enfatiza que essas instituições não fazem parte de um governo momentâneo, mas servem precisamente para a defesa do Estado Democrático de Direito.
Vicentinho, do PT paulista, reclama da falta de representatividade da população negra na Câmara. Ele ressalta que, embora mais da metade da população brasileira se autodeclare preta ou parda, segundo dados do IBGE, apenas 21 dos 513 deputados são negros.
Vicentinho lembra que a Câmara, em outras legislaturas, já chegou a ter 44 parlamentares negros, mas a representatividade vem caindo. Para ele, se nada for feito, em alguns anos o país corre o risco de não ter nenhum congressista negro.
Coronel Tadeu, do PL de São Paulo, pede que os brasileiros tenham responsabilidade na hora do voto. Segundo ele, alguns dos princípios que devem nortear a escolha dos cidadãos são a valorização do trabalho das polícias e a defesa das liberdades individuais.
Coronel Tadeu também critica projetos que tratam da legalização do aborto e propostas que, nas palavras dele, ameaçam transformar clubes de tiro esportivo em clubes de leitura.
Capitão Augusto, do PL, afirma que em viagem pelo estado de São Paulo visitou mais de 270 cidades e pôde constatar que o interior paulista vem sofrendo com a crise econômica e com a falta de recursos.
Segundo o capitão Augusto, a receita de municípios com até 30 mil habitantes tem servido quase que exclusivamente para custear as despesas. Ele pede que os eleitores valorizem políticos que têm compromisso de buscar recursos para melhorar a vida da população.
Economia.
Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, alerta que enquanto o governo federal limita as despesas primárias, como o pagamento de pessoal, previdência, saúde e educação, com o argumento do teto de gastos, as despesas financeiras que são vinculadas à dívida pública não têm limite de gasto.
Mauro Benevides Filho avalia que o Congresso deveria rever a alocação de recursos orçamentários para o pagamento da despesa financeira. Para ele, é preciso examinar por que o orçamento prioriza os juros e as rolagens da dívida pública em detrimento do financiamento de setores essenciais.
Celso Maldaner, do MDB de Santa Catarina, pede a intervenção da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, para comprar o excedente de 350 mil toneladas de carne suína que estão sobrando no mercado nacional.
Segundo Celso Maldaner, a suinocultura passa pela maior crise de sua história, com aumento de 80% dos gastos com produção e queda no volume de compras pelo mercado chinês.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, observa que a inflação descontrolada transforma em uma missão difícil colocar comida na mesa. Para a deputada, a incompetência do governo em gerir a economia aumenta o número de miseráveis e desempregados.
No entendimento de Benedita da Silva, o governo federal privilegia medidas e ações favoráveis ao mercado financeiro e dificulta a adoção de políticas públicas voltadas para as classes menos favorecidas.
Trabalho.
Fábio Henrique, do União de Sergipe, apoia o projeto que equipara para fins legais e de remuneração as atividades realizadas por agentes de vigilância sanitária, agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. Ele acha justo que os vigilantes sanitários também sejam valorizados com a criação de um piso salarial.
Outra proposta defendida por Fábio Henrique é a que regulamenta a profissão de condutores socorristas de ambulância. O parlamentar argumenta que os trabalhadores, além de exercerem a função de motorista, auxiliam no socorro e no atendimento às pessoas.
Delegado Marcelo Freitas, do União de Minas Gerais, defende a aprovação de projetos que beneficiam os profissionais da segurança privada, dando tratamento jurídico e legal adequado para que possam desempenhar sua função da melhor maneira possível.
Entre as propostas, delegado Marcelo Freitas defende a liberação do porte de arma de fogo na volta para casa para o vigilante que trabalha armado, além de uma aposentadoria especial para a categoria.
Educação.
Fernando Rodolfo, do PL de Pernambuco, destaca estudo feito por um grupo de trabalho do Ministério Público Federal. O levantamento dá a parecer favorável ao direito de os professores receberem 60% das receitas que estados e municípios acumularam em precatórios da União por força de ações judiciais relacionadas ao antigo Fundef.
Fernando Rodolfo lembra que o estudo foi elaborado após a promulgação de emenda constitucional que previu o pagamento aos profissionais da educação. Segundo ele, o documento estabelece a obrigatoriedade do pagamento dos precatórios para prefeitos que receberam os recursos antes da promulgação da emenda.
O plenário da Câmara deve analisar o adiamento da revisão da lei de cotas para universidades públicas no retorno do recesso parlamentar na primeira semana de agosto. Saiba mais sobre o assunto na reportagem de Silvia Munhato.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse na última sessão antes do recesso parlamentar que vai colocar em votação no plenário, logo no início de agosto, o projeto que adia de 2022 para 2027 a revisão da lei que cria cotas para o acesso às universidades públicas. Vários partidos defendem a manutenção das regras atuais, mas existem deputados que querem acabar com as cotas para estudantes pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência. A lei de cotas, publicada em 29 de agosto de 2012, reserva 50% das vagas para alunos que cursaram o ensino médio em escolas públicas, sendo que dentro desse total, metade das vagas deve ficar com os que vêm de famílias que ganham até 1,5 salário mínimo por pessoa, ou R$ 1.818. Mas as universidades também precisam garantir nas reservas vagas para pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência na proporção em que eles formam a população do estado, conforme cálculo do IBGE. Pela lei, toda essa política deveria ser revista em 10 anos. Alguns especialistas afirmam que isso não significa o fim da política, porque o texto nem mesmo prevê o que deve acontecer caso essa revisão não seja feita. Mas o deputado Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão, relator do projeto em tramitação, afirma que existe insegurança jurídica porque a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância, inserida no ordenamento jurídico brasileiro, com status de norma constitucional, afirma que as políticas afirmativas não devem se estender além do período necessário para a superação das desigualdades. O projeto original tornava a política permanente, o que, segundo Bira, fere a convenção. Por causa disso, ele propôs a revisão daqui a 5 anos.
É alterar, ampliando mais 5 anos esse prazo revisional. Apenas isso. O próximo governo é que vai conduzir esta revisão, respeitando, portanto, a legislação, ajustando a legislação para dar, inclusive, segurança jurídica a essa política pública tão importante para o nosso país.
A deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, que faz parte do grupo que elaborou o projeto original, justifica a manutenção das cotas.
Na base da pirâmide estão os mais pobres, os mais abandonados socialmente, os que recebem os menores salários.
as mulheres negras são as que mais sofrem a violência, que chega às raias, inclusive, de impedir a sobrevivência, dado que são os jovens negros que mais são mortos. Todos esses dados difíceis e terríveis, tem pelo menos uma lei onde nós podemos nos amparar e dizer que o Estado brasileiro reconhece a sua responsabilidade em reverter e enfrentar essa realidade construída historicamente sobre a qual toda a riqueza brasileira foi estruturada.
Mas, ao discutir a questão racial em uma sessão do plenário, o deputado Hélio Lopes, do PL do Rio de Janeiro, por exemplo, disse que é favorável apenas às cotas para alunos de baixa renda.
Vamos acabar com essa balela! Não existe racismo no Brasil! Brasil não é um país racista! Existem casos esporádicos de racismo que eu sou contra! Não às cotas! Principalmente, não às cotas raciais!
Já o deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, apresentou o projeto para manter apenas as cotas baseadas na renda, alegando que a Constituição proíbe a discriminação racial. O líder do governo, o deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, disse na última sessão antes do recesso que vai buscar negociar um acordo.
Não vejo que vai ser uma matéria de fácil caminhamento, mas temos um tempo para dialogar com o governo, como tantos outros temas que estão me sendo solicitados. Temos várias coisas aqui que não tem acordo para votar hoje, mas que poderá ter até o esforço concentrado. Eu não posso me comprometer porque eu não tenho autorização do governo para me posicionar sobre a matéria, porque ela acabou de ser publicada o novo texto.
Dados oficiais mostram que a população negra representava cerca de 56% da população brasileira em 2018. No entanto, pouco mais de 30% dos brasileiros com ensino superior eram negros. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e a apresentação de Paulo Triolo e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.